Iniciar os nossos trabalhos. Peço aos senhores agentes de autoridade o favor de abrirem a galeria ao público. Muito obrigado. Permito-me recordar a todos que decorre hoje à tarde a eleição de vice-presidente para a nossa Assembleia, entre as 15 e as 18 horas. Solicito a todos que exerçam esse seu direito e dever. E passo a palavra à senhora deputada secretária da mesa, Maria da Luz Rosinha, para a leitura do expediente, logo que o nível de ruído o permita. Passa a favor.
Muito obrigada, senhor presidente, e passo a dar conta da entrada da proposta de lei 66 da iniciativa da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, que desce à 6ª Comissão em conexão com a 5ª. Do projeto de lei 666 da Iniciativa Liberal, que desce à 6ª Comissão. Do projeto de lei 667 do PCP, que desce à 8ª Comissão. Projeto de resolução 550 do LIVRE, que desce à 1ª Comissão. Projeto de resolução 551 do LIVRE, que desce à 1ª Comissão. E do projeto de resolução 552 do PSD. É tudo, senhor presidente.
Muito obrigado. Vamos então dar início ao debate de urgência requerido pelo PCP sobre a especulação de preços de bens essenciais e medidas para travá-la. Para iniciar o debate pelo PCP, tem a palavra o Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhor Presidente, Srs. Deputados, só uma breve apreciação. Lamentamos que um debate com importância como este, a sinalizar a ausência da Sra. Ministra da Agricultura e Alimentação, tendo em consideração até a disponibilidade que a mesma tem mostrado para poder estar em tantos órgãos de comunicação social, enfim, nesta casa onde ela deveria prestar contas, está ausente. Srs. Deputados, este debate de urgência é requerido pelo PCP sobre a especulação de preços e bens essenciais e as medidas para a travar. No momento em que os portugueses estão confrontados com um brutal aumento do custo de vida, a cada dia que passa, as condições de vida pioram, os salários e as pensões estão muito aquém das necessidades da população, enquanto quem explora e especula vê os seus lucros aumentar vergonhosamente. Alguns hoje estarão neste debate em defesa dos grupos económicos, donos das grandes superfícies comerciais, da energia, da banca, dos fundos imobiliários, sairão mesmo em sua defesa, negando e branqueando os lucros excessivos que estão a fazer à custa do desespero, do empobrecimento e das dificuldades de milhões de portugueses. Virão a este debate mostrando-se preocupados com as famílias, não com aquelas que correm o risco de perder a casa por não conseguirem pagar a prestação, as que estão à beira de ser despejadas, ou as que têm de cortar na sua alimentação e dos seus filhos. Não são as dificuldades destas famílias que os apoquenta. São as famílias Soares dos Santos, Azevedos, Melos, entre outras, que aumentam as suas fortunas à custa daqueles que caem na pobreza e na miséria. O PCP está neste debate exigindo medidas que travem o flagelo do aumento do custo de vida. Sim, nós vimos a este debate preocupados com as famílias que estão desesperadas, que se sacrificam, a quem a fome bate à porta, que empobrecem a trabalhar. O PCP vem este debate em nome das famílias a quem os 30, 40 ou 50 euros que têm para os alimentos da semana já não chegam para comprar o arroz que subiu para o dobro, para o leite, para o queijo ou os ovos que subiram quase 40% ou para o peixe que já desistiram de comprar. Isto, senhores deputados, isto não pode continuar como está. Esta situação é, de facto, um assalto às carteiras de cada um de nós. Mas não se resolve nem com medidas policiais e muito menos com pedagogia à grande distribuição, como parece que é agora a nova receita do Governo. A cada dia que passa, o custo de vida aumenta. Tudo está mais caro e não há salário, reforma e pensão que resistam a esta dura realidade que não encontra resposta na ação e nas opções do Governo PS. Não podem ser sempre os mesmos a pagar. Sobe o pão, o gás, os combustíveis, sobe o leite, os vegetais, a carne, o peixe, a massa, o óleo, a fruta, sobe a renda e a prestação da casa, a luz, sobe tudo, menos o salário, a pensão e a reforma. Aqueles que defendem o sacrossanto mercado bem podem hoje inventar todos os argumentos que não vão conseguir explicar como é que Portugal, super sedentário em azeite, são praticados preços como nunca se viram relativamente ao azeite. O mercado não funciona? Funciona. Funciona, mas é sempre para o mesmo lado e para os mesmos. O que também funciona é o aproveitamento que está a ser feito por quem soma lucros com a cartelização e imposição de margens de 30%, 40% e 50%. Aqui também um brutal assalto às carteiras de cada um de nós, que tão pouco se resolve com medalhas de bom comportamento que o Governo quer pôr agora nos produtos. A equação é simples. Se a procura reduziu, se os portugueses fizeram o maior corte de que há registro na compra de bens alimentares, porque o dinheiro dos portugueses consegue comprar menos. Se os lucros aumentam e muito, então só há uma explicação. As margens têm de ser maiores. Se as grandes superfícies comerciais estão a ganhar muito mais, tem de haver especulação. Bem podem vir as Cláudias Azevedos e os Pedro Soares dos Santos deste mundo dizer que não é a grande distribuição quem está a lucrar, procurando até desmentir as próprias contas. Podem mesmo culpabilizar os produtores e agricultores pelos aumentos brutais dos bens alimentares. Mas o que se sabe é que os lucros da grande distribuição aumentaram entre 20% a 30%, como ainda hoje a SONAI anunciou, enquanto o rendimento dos produtores agrícolas diminuiu 12%, como indicou o Instituto Nacional de Estatística. O Governo, que deveria ter uma intervenção decidida na regulação dos preços dos bens e dos serviços essenciais, opta por assistir à perda do poder de compra dos portugueses, favorecendo e deixando a especulação a galope, contribuindo para a acumulação de lucros fabulosos e para a distribuição de dividendos exibidos pelos grupos económicos como se de medalhas e troféus se tratassem. Não basta medidas pontuais assistencialistas como se fossem esmolas, como aquelas que o Governo tem promovido, muito menos a utilização de receitas públicas para alimentar os lucros económicos, como o Governo fez com as portagens ou com o pacote Mais Habitação. Ou como o PSD, Chega, Iniciativa Liberal já querem e defendem colocar os recursos públicos a suportar a redução do IVA, sem impor a fixação de preços, o que na prática se traduziria numa ainda maior acumulação de margens de lucro por parte dos grupos económicos, que ficaria com essa redução do IVA no seu bolso e os portugueses a serem duplamente penalizados. Perguntem como foi em Espanha. Em vez de ajudar, está a fazer subir os preços e a refletir-se negativamente. E quanto ao Observatório dos Mercados Agrícolas que o Governo anunciou, como se de coisa nova se tratasse, quando o GPP já fazia essa função há muito tempo, pergunto, que dados é que esse Observatório nos dá? O que a Sra. Ministra fez foi pegar nos dados do Sistema de Informação dos Mercados Agrícolas, vestir-lhes uma camisa nova e chamou-lhe Observatório, além dos preços aos produtores, para quando os preços pagos pelos consumidores? Mais transparência, menos propaganda e mais ação é o que se exige. O Governo veio ontem anunciar, e termino, Sr. Presidente, pela voz da Sra. Ministra da Agricultura, um selo, uma medalha de bom comportamento para fixar nos produtos alimentares que tenham preço justo. Este debate é sobre isso, uma vez que o Governo já reconhece que é possível estabelecer um preço justo que remunere os produtores, que combata a especulação. O Governo só tem um caminho, é fixar esses preços. Não o fazer é ser diretamente responsável pelas dificuldades que milhões de portugueses passam. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A mesa registra dois pedidos de esclarecimento à intervenção do Sr. Deputado. Mas, salvo melhor opinião, a lógica do debate de urgência não é essa. A lógica do debate de urgência é que os diferentes grupos parlamentares intervenham, o grupo parlamentar que requer o debate de urgência abre o debate, o Governo tem também obrigatoriamente de intervir. E, portanto, se não houver oposição ou melhor interpretação do regimento, eu darei a palavra para intervenções. Sr. Deputado André Ventura, faça favor.
Sr. Presidente, obrigado. Apenas para dizer o seguinte, salvo a melhor interpretação, não havendo nada em contrário no regimento, eu penso que tendo o Sr. Deputado João Dias feito uma intervenção, não havendo norma expressa que impeça o haver questões, parece-nos que a interpretação mais correta, não havendo norma proibitiva, é de poder haver questões ao orador, como em todas as intervenções. É a interpretação que nos parece, se o Sr. Presidente entender que devem ser intervenções, poderão ser, mas como não há uma norma excludente nos debates de urgência de poder haver perguntas, entendemos que se aplica à regra geral, que é em todas as intervenções pode haver pedidos de esclarecimento. Agora o Sr. Presidente decidirá em seu entendimento.
Muito bem. O Sr. Deputado Pedro Filipe Soares também pede a palavra. Eu só pedia que não entrássemos aqui num debate sobre o regimento, porque em conferência de líderes acertaremos isso. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, faça a favor.
Sr. Presidente, apenas apelar a alguma memória que tenho sobre esta matéria, dar a nota de que a interpretação do Sr. Presidente é a interpretação originária destes debates. Faz sentido porque os tempos são extremamente curtos para intervenções e quando há depois respostas isso torna tudo muito exíguo. No entanto, não tem sido sempre a prática. Nós aderimos à sua interpretação porque é aquela que mais fielmente reproduz. Não tem sido sempre assim, foi o que eu acabei de dizer. Nós aderimos à interpretação do Sr. Presidente, consideramos que é aquela que mais valoriza o debate.
Muito obrigado. Eu ia começar a minha frase dizendo, sabendo contar pelo menos com o apoio da Iniciativa Liberal, entendo que estabilizaremos uma interpretação consensual na próxima Conferência de Líderes e, entretanto, vigora a regra da liberdade individual. Portanto, se algum dos senhores deputados que se inscreveu para o pedido de esclarecimento o quiser fazer, pode usar da palavra. O Sr. Deputado Rui Saraiva está satisfeito com esta minha interpretação? Muito bem. Então, o Sr. Deputado André Ventura tem a palavra para um pedido de esclarecimento, se entender fazer. O Sr. Deputado João Dias terá a oportunidade, no âmbito do debate, de responder, se o entender também. Faça favor, Sr. Deputado André Ventura, do Chega.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Dias, atendendo também à limitação de tempo, será apenas uma questão muito curta e também que penso que gerará uma resposta curta. O Sr. Deputado disse, e bem, que não podemos ter, e o Chega está completamente de acordo, não podemos ter grandes grupos de distribuição com lucros extraordinários quando produtores, agricultores e os consumidores têm dificuldades em manter-se à tona. E isso não há dúvida nenhuma. Não há dúvida da nossa parte, pelo menos. Mas o Sr. Deputado, ao mesmo tempo, ignora a outra parte do problema, que é os impostos. E o Sr. Deputado diz, olhem para a Espanha, Espanha não deu resultado. Espanha não deu o resultado que se esperava, é verdade. Mas, ao tabular preços sem olhar para impostos, o Sr. Deputado está a desonerar o Governo de qualquer responsabilidade. E agora vem dizer que vai tabular preços, sabendo que tabulando preços, mata o mercado, intervém no mercado e define por vocês próprios qual é o preço, sem terem atenção custos de transporte, custos de distribuição e até o aumento do gasóleo e da gasolina. E por isso, o Sr. Deputado não pode ignorar que o PCP votou contra quase todas as propostas que o Chega fez para baixar o IVA, quer dos produtos essenciais, quer a taxa intermédia, quer uma série de outras. O PCP votou contra. E, portanto, o PCP entende que se deve tabular preços, mas não entende que se deve baixar impostos. E isso não cabe, não se percebe muito bem. O Sr. Deputado diz, bom, isso é usar recursos públicos para proteger o consumidor. Mas não é assim que deve ser. Não deve o Estado intervir quando é necessário, baixando impostos, sabendo nós, Sr. Deputado, sabendo nós que o nosso IVA é dos mais altos da União Europeia? Só faz sentido atuar na lógica dos preços? Tendo nós um dos IVAs mais altos da União Europeia, não fazia sentido uma descida do IVA? E essa é uma questão que o PCP também tem que responder. Se vai comprometer com essa descida ou não. Segunda questão. Já sabemos que o PCP tem uma posição de fixismo de preços, que é fixar preços. Respeitamos essa posição. Não é a nossa, mas respeitamos. Qual é a posição do PCP sobre a limitação da margem de lucro que o Chega... Bem sei, qual é a posição do PCP sobre a margem de lucros que o Chega propôs de limitar a 15% a margem bruta de lucro em bens essenciais, mas de forma temporária, para garantir que protegemos os nossos cidadãos, mas não entramos em loucuras de venezuelização do mercado que destruirão a própria economia. Obrigado.
Muito obrigado. Está agora inscrito para uma intervenção o Sr. Secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Nuno.
Tem que responder.
O Sr. Deputado João Dias quer usar o seu tempo para responder de